Bem-vindo ao Green World de Michael, o podcast sobre sustentabilidade, inovação e pessoas que não apenas falam sobre problemas, mas trabalham em soluções. Muitos episódios deste podcast têm-se concentrado em transição energética, segurança de abastecimento e grandes sistemas técnicos. Hoje vamos diretamente para a proteção ambiental prática no mar. E rapidamente percebemos, lá também é sobre sistemas, responsabilidade, tecnologia e a questão de porque os problemas geralmente são resolvidos muito tarde. Estamos falando sobre redes fantasmas. É assim que são chamadas as redes de pesca perdidas ou abandonadas, que continuam a flutuar no mar ou ficam presas em naufrágios, rochas e no fundo do mar. Debaixo d'água, elas realmente podem parecer assustadoras, mas acima de tudo, elas continuam pegando, ferindo e matando peixes, botos, focas, pássaros e outros animais marinhos. Essas redes precisam ser recuperadas para não causarem danos por anos ou décadas. Ainda melhor seria se não se perdessem no mar ou se pudessem ser encontradas e recuperadas rapidamente. É exatamente sobre isso que se trata o projeto Redes Fantasma. Mas antes de falarmos mais sobre prevenção, localização e recuperação rápida em um episódio futuro, hoje vamos olhar para o fim da cadeia. O que realmente significa recuperar redes fantasmas debaixo d'água? No episódio 13, apresentamos a Ocean Patrol, nossa organização parceira voluntária em Portugal. No episódio 17, discutimos a preparação do Simpósio Redes Fantasma em Portugal, onde redes fantasmas e a proteção dos mares foram os temas centrais. Lá também costumávamos falar sobre limpezas de praia, onde voluntários recolhem centenas de quilos de lixo marinho na praia em um único dia. Mas nem tudo é levado para a praia. Muitas redes ficam na água. Algumas ficam presas no fundo dos destroços. Lá tornam-se armadilhas para animais e um perigo para mergulhadores e para a navegação. Meu convidado de hoje é Sabine Kerkau. Ela é mergulhadora técnica em naufrágios, autora, fotógrafa e videógrafa. Há mais de 8 anos, ela lidera o Baltic Sea Heritage Rescue Project. Há vários anos, ela também dirige voluntariamente a associação alemã Baltic Sea Nature and Heritage Protection Association, IPONTO-V. Com sua equipe, ela remove redes fantasmas de naufrágios no Mar Báltico, documenta naufrágios históricos e trabalha com universidades, museus e especialistas para proteger o patrimônio cultural subaquático. Sua equipe recuperou cerca de 30 toneladas de redes fantasmas do Mar Báltico nos últimos anos. Sabine é uma das mergulhadoras técnicas de naufrágio mais renomadas nos países de língua alemã. Ela é membro do Women Divers Hall of Fame. Foi, segundo X-Ray Mag, a primeira mergulhadora alemã a ser aceita lá e foi aceita em 2026, ou seja, recentemente, como Fellow no Explorers Club em Nova York, uma grande honra. Em 24 de abril de 2026, Sabine esteve no Seminário Fantasma de Redes no Oceanário de Lisboa. A mensagem deles foi clara: a recuperação é necessária, mas se só agirmos quando as redes estiverem no fundo do mar há anos, o esforço é enorme, o risco é alto e o dano muitas vezes já aconteceu. É sobre isso que vamos falar hoje. O que se vê debaixo d'água? Quão perigoso é esse trabalho? Por que há tantas redes presas a destroços? E o que podemos aprender com isso se quisermos abordar o problema de maneira mais precoce, rápida e sistemática no futuro? Quero-te dar as boas-vindas, Sabine Kerkau.
Mas é melhor você mesmo se apresentar. Obrigado pelo convite, Michael. Meu nome é Sabine Kerkal. Sou a líder da associação, a Baltic Sea Nature and Heritage Protection Association, e nós lidamos com a remoção de redes fantasmas do mar. Começamos e há cerca de 10 anos fazemos isso no Mar Báltico e desde este ano também no Mediterrâneo. Eu viajei pelo mundo como mergulhadora de naufrágios, escrevi muitos artigos, documentei naufrágios para universidades e museus, e há 10 anos fui convidada a documentar um naufrágio de guerra alemão no Mar Báltico, na Lituânia, chamado Friedrich Karl, e foi lá que pela primeira vez me deparei conscientemente com o tema das redes fantasmas. Já vimos redes fantasmas em todo o mundo e às vezes elas parecem místicas e charmosas quando estão penduradas em naufrágios ou recifes. Eu nunca tinha pensado antes que isso poderia ser um problema para o meio ambiente. E no Mar Báltico, quando mergulhei nesses naufrágios, havia tantos redes, peixes mortos e focas e também pássaros quando estavam mais acima, que mal conseguíamos ver os naufrágios. E isso me fez perceber o quão ruim isso realmente é e os danos que essas redes perdidas causam. Então, eu tentei falar com amigos na Lituânia sobre os escritórios, as autoridades, a política, até mesmo com a presidente da Lituânia para chamar atenção para esse problema, mas ninguém estava realmente interessado porque ninguém vê o que está acontecendo lá embaixo, exceto nós mergulhadores, ninguém vê isso. Quando estamos na praia olhando o pôr do sol e o maravilhoso mar e fazendo férias lá no mar, não temos consciência do que está acontecendo. E da mesma forma foi com os escritórios e autoridades também. Ninguém se sentiu responsável, ninguém tinha dinheiro para isso. Passamos um ano indo de um escritório para outro e dissemos: ok, se ninguém faz nada, talvez tenhamos que fazer algo por conta própria. E então começamos com cuidado, porque esse trabalho é muito, muito perigoso. Estamos em profundidades muito além do limite de mergulho esportivo de 40 metros agora, e isso sim significa que são mergulhos longos, são mergulhos perigosos, e você não pode simplesmente fazer isso como um mergulhador esportivo. Você realmente precisa de algum treinamento, algumas habilidades para fazer algo assim. Fazemos isso há quase 10 anos e tiramos cerca de 10 a 15 toneladas de material de rede por ano. Isso é apenas uma gota no oceano, porque milhares de toneladas se perdem todos os anos. Sim, e bem, mesmo que seja como lutar contra moinhos de vento, queremos fazer isso para salvar vidas. E também para fazer algo bom para nós mesmos, porque essas redes são feitas principalmente de plástico. Este plástico leva de 400 a 600 anos para acabar com microplástico na nossa comida, e ele ameaça. Então, estas redes são grandes, estáveis, e ameaçam também a navegação. Quando flutuam abaixo da superfície da água, podem colocar em perigo embarcações menores, mas também maiores. Isso significa que podem ocorrer acidentes, pessoas podem se machucar e isso não precisa acontecer. E achamos que estamos tentando fazer o que podemos como mergulhadores e sempre tentando chamar a atenção para isso. E por isso acho que não só nós, mas muitos outros também, como você, Michael, com redes fantasma, precisam intervir para resolver este problema.
Uma descrição fantástica de como tudo se conecta, né? Mas talvez para deixar claro, essas redes que são redes de pesca, na maioria das vezes, e eu acho, sim, elas ficam praticamente nos destroços que estão no fundo do mar e aparentemente essas redes gostam ou ficam presas principalmente nos navios.
Ou como se deve imaginar isso? Como as redes chegam aos navios?
Redes fantasmas, ou seja, redes de pesca perdidas, podem ser de diferentes tipos de redes. Existem redes fixas, redes de arrasto, redes fantasmas, elas se desprendem, estão mais perto da costa e flutuam pela água, e pode acontecer que fiquem presas em naufrágios rasos ou recifes. As redes de arrasto com as quais lidamos principalmente são redes enormes, 100 metros de comprimento, 50 metros de profundidade. Eles são puxados através de água mais profunda, dependendo do que o pescador pega, perto do fundo ou também mais acima na parte superior da água, e podem se soltar porque as redes podem ser velhas, e as linhas não aguentam mais o peso dos peixes que capturam. Eles podem ficar presos em destroços ou em bancos de areia. O que pode acontecer de vez em quando é que eles podem cair ao mar devido a uma tempestade. Claro que não se pode excluir totalmente a possibilidade de ser através do descarte, ou seja, redes de pesca que não são mais necessárias eram no passado em uma prática comum, simplesmente jogadas ao mar durante a viagem. Atualmente, ali, os pescadores também entendem que isso, né, obviamente não é permitido, mas ainda assim não quero descartar a possibilidade de que ainda existam pescadores que o façam, pois é a maneira mais barata de se livrar de algo assim. E o que acaba na água acaba simplesmente flutuando em algum lugar, porque tem flutuadores. E muitas vezes não é por causa do fundo, mas sim porque flutua, eventualmente fica preso em algum lugar. E estes são, como disse, muitas vezes destroços de navios ou recifes rasos ou algo assim. Então é assim. Esses flutuadores às vezes fazem com que essas redes não fiquem apenas em cima dos, ou seja, não fiquem apenas em cima dos navios, mas flutuem como tendas de circo sobre esses navios. Isso significa que é como uma parede. Isso é, eu já vi muitos destroços, grandes destroços, que têm cerca de 80 metros de comprimento e 10 metros de largura ou altura. E então há redes de 10, 15 metros que se erguem como uma barreira, como uma parede, e são perigosas para tudo o que nada e vive na água.
Então, algum tipo de peixe maior, talvez, ou sim, vamos considerar os maiores. Eles conseguem ver essa parede, ou como é isso? Isso é algo que eles conseguem reconhecer?
Se não vêem nada, basicamente, em dobras, pode-se dizer, sobre o naufrágio, onde eles podem se enredar, porque talvez também haja peixes que estão caçando, então posso imaginar que eles saiam ou que nadem ao redor. Mas nós frequentemente, muito, muito frequentemente, já encontramos famílias inteiras de focas, nessas redes. Este é o problema, né? Especialmente no Mar Báltico, né? As focas são animais familiares. Isso significa que, se um animal fica preso e começa a bramar ou gritar, ou como quiser chamar, pode acontecer que os outros cheguem e a família inteira fique presa. Essas redes ainda são extremamente perigosas. Então, na semana passada, eu estava atrás novamente em frente a Rügen com o meu grupo, e nós recuperamos redes fantasmas e felizmente desta vez conseguimos cortar muitos peixes grandes e vivos dessas redes e salvar algumas vidas. Muitas vezes chegamos atrasados, mas é que os animais eles se enredam com suas barbatanas, com tudo possível, tentam se soltar e em algum momento estão embrulhados como um rocambolo lá dentro e depois não conseguem sair. E então eles acabam se afogando ou morrendo de fome, ou sim.
Sim, isso é um drama terrível. E vocês cortam isso aí, fora. Isso é então, eu diria, um trabalho fino a 50 metros de profundidade, dependendo se a visibilidade for nula enquanto não houver luz. E bem, eu não sou mergulhador, não consigo nem imaginar tudo isso.
Sim, está definitivamente escuro. Às vezes temos sorte de ter alguns metros de visibilidade. Só que assim que você toca nessas redes velhas, essa visibilidade desaparece porque elas estão naturalmente cheias de sedimentos, cheias de cadáveres mortos. E nós devemos remover essas redes dos destroços com muito cuidado. Os arqueólogos não nos permitem simplesmente levar uma corda com um gancho e arrancá-las dos destroços, porque muitas vezes os destroços que estão sob essas redes ainda não foram identificados e não se sabe realmente o que está lá. Portanto, não podemos danificar os destroços em que trabalhamos. Isso significa que temos que cortar essas redes com chamados sacos de elevação cheios de ar, depois enviá-los para cima e então podemos trazê-los para os respectivos navios que trabalham conosco. E é assim que isso é um trabalho muito, muito difícil e com visibilidade 0 e 5 graus de temperatura da água que tivemos na semana passada e então nas profundezas. Isso significa que quando trabalhamos lá embaixo por meia hora, 3/4 de hora, temos que contar mais 1 hora e meia até estarmos de volta à superfície. E quando trabalhamos com esses sacos cheios de ar, eles mantêm as redes esticadas e assim que o último corte é feito, essas partes da rede disparam como foguetes. E temos que tomar muito cuidado para não ficarmos presos lá com os nossos equipamentos, porque se fôssemos puxados de lá para cima nessa velocidade, seria, bem, no pior dos casos, fatal. Sim.
Sim. Quantas pessoas estavam com vocês no último mergulho? Eu vi um vídeo maravilhoso, quer dizer, bonito, bonito de maneira cinza, porque eles estavam puxando uma rede enorme. Mas era um navio bem grande. Sim, era um navio de verdade e não um barco qualquer. Qual é o tamanho da equipe com a qual vocês trabalham?
Éramos mergulhadores, éramos dois grupos de três mergulhadores. Mas o navio com o qual estamos trabalhando no momento é um barco de pesca, o que nos ajuda a puxar essas redes realmente pesadas da água. Nós mesmos mergulhadores estamos em barcos menores, como botes infláveis ou algo assim. Sim, sem cabine, sem nada, onde você pode entrar rapidamente na água e também sair rapidamente. Mas até cerca de 2 anos atrás, costumávamos resgatar redes com esses barcos, puxando-as manualmente para o barco, mas só conseguíamos recuperar pedaços menores. Com a quantidade que tem lá embaixo, sim, não se avança se não se tiver um barco grande com um guincho ou pelo menos um guindaste para tirar grandes quantidades de água. E para mim é muito importante que você também traga os pescadores a bordo, porque nos últimos 2 anos realmente construímos uma relação muito próxima com eles. Eles entendem o que fazemos e gostam de nos ajudar. Eles recebem dinheiro por isso, porque os barcos e tudo mais custam dinheiro e agora eles realmente gostam de fazer isso e entendem porque o fazemos. No começo não era assim, existem muitas organizações ambientais que criticam bastante os pescadores. Mas esses pescadores que estão ativos lá não são o problema, porque com eles deve-se colaborar e ajudar. Eles já têm dificuldades suficientes, porque tudo está sobrepescado e eles são sempre os bodes expiatórios. E se eles ainda perdem redes e são punidos por isso, então sim, esse não é o caminho, na minha opinião.
Isso não é justo e também não funciona na prática real. Não pode funcionar. Isso significa que existem, por assim dizer, barreiras internas, no sistema que tornam um comportamento razoável, pelo menos, muito difícil.
O problema é também que você pode ter uma corrente de superfície completamente diferente, por exemplo, devido ao vento, em comparação com a do fundo, no fundo. Sim, então eu também já experimentei locais de mergulho onde você tinha três direções de corrente diferentes enquanto mergulhava para o fundo. E isso muda, né? Também muda dentro de 3, 4 horas. É muito, muito difícil lá quando você perde algo e não consegue ver, ou seja, não está marcado na superfície com quaisquer boias, a encontrar isso novamente. Especialmente se não perceber em 1 ou 2 horas.
Sim, eu entendo. Quando você faz outra pergunta do outro lado, esses navios que vocês liberam das redes para que os arqueólogos possam começar a registrar, e então talvez haja uma avaliação de risco, porque um navio assim pode conter algo perigoso. Como vocês encontram os navios?
Agora, bem, especialmente no Mar Báltico, o fundo está completamente escaneado. Isso é feito, claro, por todos os navios da Marinha. Então, bem, as muitas empresas que colocam gasodutos, ou qualquer tipo de encanamento, ou o que quer que seja, ou constroem túneis, ou também todos os operadores de parques eólicos. Ah, eles têm atualmente o Mar Báltico e também o Mar do Norte e muitos outros corpos d'água, né, onde não há quase nenhum centímetro quadrado que não esteja escaneado. Isso é bom porque quando se sabe que há naufrágios ou áreas rasas ou há e são marcadas em mapas, os pescadores também sabem que há áreas rasas lá. Frequentemente, o motivo pelo qual perderam suas redes em alguns destroços era porque tinham um ótimo lugar onde sempre pegavam muitos peixes e então não sabiam que havia um destroço ou algo assim e por isso suas redes ficavam presas lá. Mas como eu disse, nem precisamos procurar. Nós sempre trabalhamos com bases de mergulho locais ou um também com pescadores ou algo assim, e eles conhecem os lugares e nós muitas vezes não sabemos exatamente o que é. Então, nós olhamos e mergulhamos para ver como está, quanto trabalho temos lá, o que é isso que está pendurado. E antes de começarmos a recuperar qualquer coisa, é claro que é sempre muito importante explorar esses destroços primeiro. E olhar com cuidado se é um navio de guerra que afundou, talvez ainda completo com munição ou com algumas coisas que é melhor não trazer para cima antes que algo aconteça.
Sim, isso pode ser perigoso. Me diga, vocês estão aí, sozinhos? Como uma associação, eu acho, vocês estão organizados, né? E existem outras associações com as quais vocês correspondem, ou trocam informações, ou se encontram, ou algo assim? Ou como é isso? Como funciona?
Existem atualmente várias organizações e associações que também realizam a recuperação de redes fantasmas. E nós, como dito, quando estivermos em Rügen desenterrando, temos um ponto de contato. É um homem muito, muito conhecido e respeitado, que trabalha lá com muitas organizações e associações, além de autoridades, porque muitas vezes você precisa, se forem realmente naufrágios históricos, se forem naufrágios históricos confirmados, também de uma autorização para que você possa trabalhar neles. Nós já estamos coordenados, sim, nós financiamos nossos resgates através de doações e quando estivermos lá, porque fazemos isso em nosso tempo livre, nenhum de nós faz isso profissionalmente, tudo é voluntário, e isso significa que, portanto, sacrificamos nosso tempo livre e o dinheiro das pessoas que nos apoiam, e isso deve, é claro, ser usado de forma eficaz. Isso significa que quando estivermos lá por uma semana ou 10 dias, então queremos tirar o máximo proveito. Isso significa vamos para os lugares onde também sabemos que há algo. E se todos fossem para o mesmo lugar, e não nos coordenássemos, gastaríamos muitos recursos importantes. Ou seja, a maioria dos grupos que agora existem, que recuperam redes fantasmas, se comunicam entre si. E somos um dos poucos que realmente também vão para as maiores profundidades, porque temos o equipamento e o treinamento adequados. E deixamos os naufrágios um pouco mais rasos para os outros grupos que são mais ativos no mergulho esportivo, para que juntos possamos realizar o máximo possível.
Isso é interessante, e a questão que me vem agora é: podemos então colocar isso no podcast, no texto das notas do programa, também chamado de show notes. Vocês têm um site e provavelmente podem receber doações lá. E eu acho que quando as pessoas ouvirem o que vocês fazem, os perigos que enfrentam, quão importante é também para o mar. Então, uma ou outra pessoa vai dizer: na cara, eu gostaria de contribuir, eu mesmo não posso mergulhar, mas gostaria de doar algo para isso. Vocês têm uma conta de doações no site? Podem então anunciar assim?
Sim, nós temos, estamos muito felizes com doações, porque, como dissemos, um dia no Mar Báltico, né? Um dia de resgate no Mar Báltico nos custa cerca de 5 mil euros. Isso é realmente só os navios e os custos de combustível. Isso é outra coisa. As despesas de viagem, hotel e alimentação são pagas por cada um de nós. Então, isso não é uma história barata, e muitas vezes é assim que perguntam. Sim, isso faz mesmo sentido, porque você tira uma tonelada dessas coisas em 6 dias. Mas se você pensar, nós vamos com um grande barco de pesca, vamos com 2 barcos menores. Só de combustível que se gasta, né? Que são, sei lá, algumas toneladas que são queimadas por semana em diesel de navio, o que naturalmente significa muito CO2 também. Por outro lado, eu preciso despachar as coisas e, infelizmente, não posso fazer isso com um barco a remo, e, infelizmente, também não tenho navios movidos a energia solar ou eólica disponíveis. E por isso, como eu disse, só posso repetir que acho muito importante que todos trabalhemos juntos e que, embora tiremos as coisas antigas, das quais ainda há muito, temos de ter a chance de impedir que mais entre. Talvez algum dia tenhamos a chance de que o nosso trabalho não seja mais necessário. Vai demorar, mas a esperança é a última que morre.
Sim, não, essa é a abordagem estratégica correta. E isso é verdade em qualquer outro lugar onde os navios são usados e as garrafas PET são coletadas, as pessoas, por razões sociais compreensíveis e também por causa de infraestrutura destruída ou por pobreza também jogam nos rios e assim por diante. Há tudo compreensível e isso também precisa desaparecer. Mas também é importante trabalhar nas raízes e mostrar que há maneiras de, pelo menos, reduzir dramaticamente essas coisas. E se nós, eu sempre digo assim, se tivéssemos tido essa conversa há 50 anos e desenvolvido essa tecnologia e essas ideias, estaríamos hoje 50 anos à frente e provavelmente teríamos uma conversa completamente diferente, estaríamos em outro ponto. E, como se costuma dizer, nunca é tarde demais, vamos começar. É preciso fazer algo. É isso que fazemos no Redes Fantasma. É a mesma ideia, eu diria. Mas voltando ao seu a trabalho e à rede de contatos. Eu acho que você conheceu um dos nossos membros da associação em uma feira. Acho que se chama Boot. Eu não conheço. Você pode contar um pouco sobre por que que a Boot é interessante para vocês?
A Boot é a maior feira de esportes aquáticos da Europa e oferece, na verdade, para todos os entusiastas de esportes aquáticos a oportunidade de se atualizar sobre novas técnicas e todas as opções. Então, não apenas mergulhadores, pescadores, surfistas, claro, como o nome diz, Boot, também pessoas que se interessam em comprar barcos. Tudo relacionado a esportes aquáticos ou a água em geral é coberto por esta feira em Düsseldorf. Ela vai por 10 dias em janeiro e para nós isso é especialmente interessante. Há uma área muito grande, chamada Love Your Ocean, onde muitas, sim, organizações que lidam com a proteção dos mares, proteção ambiental, podem se apresentar. Geralmente também, mais ou menos, se a organização é sem fins lucrativos, é gratuito. E há uma área muito grande para mergulhadores, que são, claro, muito importantes para nós, porque estamos sempre à procura de bons mergulhadores muito experientes que queiram se juntar a nós e tenham interesse em colaborar voluntariamente com o trabalho de remoção de redes fantasmas conosco para fazer isso. E se acaba conversando. Também, justamente porque existem áreas tão diferentes, vêm pessoas de todo o mundo para se orientar, para se informar, e você pode se comunicar com muitas, muitas pessoas, e nós também encontramos lá, sim, fundações que queriam saber o que está acontecendo na proteção dos oceanos e no meio ambiente. Então, basicamente, realizado, ou quais são as possibilidades para clubes para se orientar e, acima de tudo, se engajar também. Sim, e para nós é todo ano, eu faço isso há mais de 20 anos, que eu estou regularmente no Boot o tempo todo. É sempre interessante com que tipo de pessoas e com que tipo de possibilidades você pode entrar em contato lá.
Sim, isso é tipo, basicamente, como uma grande roda de inércia, onde as pessoas também podem, sim, se encorajar mutuamente.
Sim, é assim. É quando você está na cena de mergulho por tanto tempo quanto eu, então você obviamente conheceu muitas, muitas pessoas na sua vida. E o evento, ele é sempre como uma reunião de família. Você vê pessoas que não via há muito tempo e pode trocar ideias. Você também pode planejar projetos ou expedições interessantes. Então, para o próximo ano já temos um resgate de rede muito interessante para a Grécia em preparação. Isso também aconteceu na feira de barcos este ano. Sim, coisas muito interessantes sempre acontecem lá.
Quando é a feira? Sempre em janeiro.
É sempre assim as últimas uma semana e meia em janeiro.
Sim. E então você esteve recentemente em Portugal. Você arranjou um tempo. Foi entre os muitos compromissos que você tem aí e o seu trabalho que você precisa. O que você observou lá?
Tive a sorte de poder participar do simpósio da Redash Fantasma, e claro, não esquecer da Ocean Patrol, que organizou tudo de forma operacional, e achei a abordagem incrivelmente empolgante, de realmente trazer todos para a mesa e todos realmente conversaram sem se culparem mutuamente. Que houve a possibilidade de conhecer novas tecnologias de perto que talvez possam realmente ser um divisor de águas em toda essa história. Então isso eu achei bom. Os pescadores estavam envolvidos, a política estava envolvida, havia cientistas envolvidos, mergulhadores, todos. Caso contrário, geralmente acontece que uns não querem ter nada a ver com os outros. Uns dizem, não é culpa nossa, eles são os culpados. Não se chega realmente a lugar nenhum. Eu já passei por isso muitas vezes e achei este simpósio muito encorajador e ficaria feliz se pudéssemos conseguir algo assim em outros países também, com mais conectividade, que haja algo como houve lá. Então, foi realmente, realmente emocionante e muito bem, bem executado, organizado, e as pessoas certas estavam no lugar certo, na hora certa.
Sim, exatamente. Todos precisam se unir e trabalhar juntos.
Só podemos avançar se todas as partes realmente se envolverem, porque você já ouviu no simpósio, sua inovação é ótima, mas os pescadores não vão aceitá-la enquanto houver desvantagens para eles. Sim, esse é o problema.
Certo? Sim, absolutamente.
Sim, então vamos procurar maneiras de trazer um simpósio como esse para a Alemanha. Você mencionou a boa mistura de pessoas. Isso também tem a ver com o conceito que abordamos durante todo o ciclo de vida, lidando com todas as dificuldades em redes fantasma. E isso inclui influenciar logo no início, mas também envolve retirar as redes da água. E essa é a minha pergunta para você, porque sei que outras organizações têm dificuldade com isso. Como vocês descartam as redes quando as retiram da água? Afinal, são estruturas técnicas complexas. Isso não é apenas um tipo de plástico, também tem metal aí. Como vocês fazem isso? Vocês desenvolveram uma solução padrão nesse meio tempo?
É muito, muito difícil. Bem, esse também foi um dos nossos maiores problemas no início. Quero dizer, eu só começo a fazer esse tipo de trabalho e a tirar essas redes de lá quando sei para onde elas vão depois. Não adianta nada se depois de tirá-las eu as deixar em algum lugar no porto ou em algum cais e na próxima tempestade elas voltarem para o mar. Então eu não ganhei nada. Eu também não posso jogá-los fora como lixo doméstico normal, em algum lugar, em uma lata, e deixá-los serem levados, porque é realmente lixo especial. São plásticos, mas o grande problema são todos os venenos com os quais eles estão parcialmente impregnados só para contra também como veneno para ratos, porque se eles estiverem em algum lugar no porto ou no navio, claro que você como pescador não quer que eles sejam destruídos por roedores, comidos. Então, basicamente, há muito chumbo nisso, toxi, porque precisam de peso para que fiquem no fundo, o mais próximo possível do fundo. E isso é muito difícil. Ainda hoje é um grande problema para nós. Então, quando retiramos as redes em Hugen, felizmente temos nosso contato local. Ele tem um espaço muito grande. Lá podemos guardar todas as redes que tiramos durante o ano. E até o final do ano, precisamos, pensar no que vamos fazer com elas. E temos uma empresa na Noruega chamada Norfir. Eles normalmente fazem redes para pisciculturas e têm uma segunda fábrica que fica na Lituânia. E lá, redes antigas das fazendas de peixe são recicladas, ou se isso não for mais possível, são derretidas e separadas em seus diferentes plásticos e depois enviadas como pelotas para o mundo para que outras coisas sejam produzidas a partir delas. Podemos entregar nossas redes lá, mas para isso precisamos ter a possibilidade de levá-las até lá. Isso nem sempre é o caso. Tenho na minha equipe pessoas da Lituânia, e eles já, quando visitam suas famílias, levam um ou outro trailer cheio para levar até lá. Mas se não for possível, então temos que descartar como lixo especial, descartar muito, muito caro e ninguém paga por isso. Temos que fazer isso porque o que eu tiro é meu. Eu sou responsável pelo que acontece com isso no final. Nós também temos o problema no Mar Báltico, onde, devido às condições locais, as redes que são parcialmente de 200, 300 anos de idade e ainda feitas de fibras de plástico estão bem preservadas nas áreas entre elas. Então, não são só as redes de plástico, mas temos uma mistura total de muitas coisas diferentes e às vezes é ainda mais difícil se livrar delas e descartá-las, porque as empresas que reciclam plásticos, claro, né? Não podem fazer nada com as redes de cânhamo natural ou o que quer que seja. É realmente um grande problema.
Vamos ver se eu entendi direito. Então, você está dizendo que é uma mistura de fontes de alimentação antigas de centenas de anos, quase antigas, que se enredaram nas redes modernas, tipo se enroscaram.
Sim, isso é realmente, né? Eles estão entrelaçados por correntes, por movimentos de água ao longo de muitos, muitos anos. Eles foram tão entrelaçados que você não pode mais distinguir um do outro. Você não pode simplesmente dizer sim, isso é isso e isso é isso, mas eles são um grande emaranhado, né? Uma entidade inseparável.
Sim, então fiquei sem palavras por um momento, imaginando o que que está acontecendo lá embaixo. Quando você tem equipes de 3 pessoas, das quais você falou, quão grande é a sua organização como um todo?
Agora temos mais de 100 membros, mas nem todos mergulham. Temos entre 30 e 40 membros ativos que participam nas diferentes atividades que fazemos ao longo do ano. Logicamente, né, nem todos podem estar em todas as atividades o tempo todo. Como eu disse, geralmente ninguém tem mais do que 6 semanas de férias e também pode ter família, outros hobbies ou outras coisas que querem fazer. Normalmente fazemos entre 6 e 8 semanas por ano, onde realizamos esses resgates e depois mais alguns finais de semana prolongados, dependendo.
Sim, muito tempo é investido nesta vocação pelos membros da equipe. Sim, vocação é provavelmente a palavra certa, ou o que você diria, Sabine?
É simples, sim, para mim é simplesmente algo do coração, é apenas uma, não há dúvida. Eu quero isso, eu desejo isso e a maioria dos meus colegas sente o mesmo. Nós queremos fazer algo por estes mares, estes oceanos. Somos mergulhadores, temos muitas belas experiências e vivências com o mar, e esta é a nossa forma e a nossa oportunidade de retribuir, porque podemos.
Sim, então talvez a palavra vocação me venha à mente, se eu não a mencionei antes, mas para mim vai nessa direção, sim.
Sim.
Sim, Sabine, muito, muito obrigado. Acho que nos veremos novamente e faremos algo juntos entre as organizações às quais pertencemos, porque, como você disse na conversa anterior, são necessários vários elementos para resolver o problema. A situação é complicada, e todos precisam puxar na mesma direção, e para isso é preciso trabalho em equipe, e confiança mútua, para que possamos avançar. Então, eu acho que, especialmente a feira, é interessante para talvez fazermos algo juntos lá e ver como podemos dar mais um passo com a combinação de pessoas, mas eu preciso digerir tudo o que você me contou primeiro. Isso é bem pesado.
Sim, isso eu posso entender bem. Quer dizer, eu passei quase 10 anos agora e me dediquei 10 anos a isso, e entender em 5 minutos sobre o que realmente se trata e como realmente é, isso é difícil.
Para que todos possam imaginar melhor, colocaremos nos show notes os links correspondentes para imagens no Facebook, mas também no LinkedIn, para um vídeo de uma ação. Lá você pode ver como as condições debaixo d'água são realmente difíceis e imaginar isso um pouco melhor. Também temos a informação de como acessar a seção de doações no seu site. Isso é muito importante, pois o trabalho depende de apoios. Quero agradecer de coração por esta conversa e pelo tempo valioso que você dedicou. E tenho certeza de que conseguimos ensinar algo novo aos ouvintes do Green World de Michael. Muito obrigado, Sabine, por esta conversa.
Obrigada.